Vamos falar do boi. Isso mesmo, como sempre aqui no Notícias Agrícolas, nesse horário. E então hoje, de novo, lá de Belém. Venham comigo então. Daniel Freire, diretor do Frigorífico Mercúrio, comunidades em Castanhal, Xinguara, Centro de Distribuição em Ananindeua, região metropolitana de Belém, vai nos contar um pouquinho dos planos de planejamento da unidade, das unidades e da marca Mercúrio para esse semestre. E, naturalmente, vão aproveitar para darmos uma olhada no movimento do boi naquela região importante, cada vez mais com boi de qualidade. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco, Daniel.
Opa, obrigado. É sempre um prazer, João.
Então, Daniel, a última vez que nós conversamos, você falou dos investimentos que a Mercúrio estava fazendo em processos, um reforço em marcas próprias e até mesmo China, né? Depois aí depois que uma das plantas de vocês foi aprovada lá pelo governo chinês. Como que está aí, arredonda para a gente agora, passado 5 meses da nossa última conversa, Daniel?
Infelizmente, Giovanni, o plano China, ele está ainda em compasso de espera da visita, da missão daquele país aqui. O nosso ministro, o Ministério da Agricultura, estão ainda aguardando a confirmação da vinda da comitiva que vai visitar as plantas para poder validar e ampliar a gama de unidades, né, e regiões que vão atender aquele país.
Aliás, né, Daniel, a pecuária toda, várias empresas no Brasil estão aguardando esses chineses que estão protelando essa vinda toda hora, né?
Isso, essa é uma máxima aí, estão aguardando, isso é uma coisa importante, né? Só tem 12 plantas de abatedouro frigorífico que atende a China, a gente tem uma expectativa aí sejam aprovadas no mínimo mais 22 ou 84. São duas listas que o governo chinês tem na mão e vai depender da vinda deles aqui.
Uhum, perfeito. E quanto aos investimentos que o Mercúrio estava fazendo, Daniel, em processos, eles também sofreram alguma interrupção, porque parte desses investimentos também visavam aí o mercado chinês. Ou eles continuam, Daniel?
Não, eles continuaram, de fato a gente continua. Você sabe que um investimento em processo é uma necessidade contínua, você sempre tem que estar melhorando e aprimorando. A gente tem sempre investido, inauguramos a unidade de congelamento individual na unidade de Xinguara. Então, estamos aí, estamos com força total, acreditando aí numa retomada de segundo semestre. E a gente enxerga que essa questão de mercados ela deve voltar à normalidade. A gente espera que a Rússia retome também, né, que era um tema importante, assim como a China venha visitar, os Estados Unidos retomem as compras do Brasil, e com isso nós temos aí um dólar favorável à exportação, que melhorou bastante, né, da última vez que nós conversamos para cá. Então a gente espera que o mercado internacional também reabra, porque o mercado interno ele ainda continua fraquejando, né? A gente vê que o consumo de carne bovina ele continua baixo no país.
Uhum. E, Daniel, vamos continuar nos centrar um pouquinho no mercado interno. Parte dos investimentos que o Mercúrio estava fazendo visava também a marca própria, que vocês estavam entrando cada vez mais. Você nos disse que era um investimento, era uma decisão estratégica do grupo. Marca própria, carne de melhor qualidade, tem um nicho de mercado mais específico. Com essa lentidão do consumo, essa perspectiva também deu uma refreada ou ela continua, Daniel?
Não, a gente sabe que, como todo o mercado, ele acaba esfriando um pouco, mas o mercado de produtos premium, que é o caso que nós investimos e continuamos investindo, a gente está ampliando, inclusive. Nós estamos fazendo e acreditando, e para isso, para você ter, de fato, um controle 100% da qualidade do produto, você acaba tendo que assumir grande parte da cadeia, né, de produção. Então, a gente está terminando esses animais 100% em confinamento próprio e abatendo eles muito jovem e com acabamento de carcaça diferenciado. E esses animais também têm raças específicas, né? No caso, são raças cruzas britânicas. Agora, no mês de agosto, a gente deve estar lançando também um produto diferenciado, também com um processo 100% administrado, que é o caso do búfalo jovem. São animais que são desmamados e são confinados e vão atingir um nicho de mercado que existe para uma proteína mais forte e com menos teor de colesterol. Uhum. Então, a gente vai lançar esse búfalo, deve ser lançado agora no mês de agosto. A Mercúrio não para, ela não para de investir, é sempre acreditando e tem que acreditar, seja aí no mercado interno e como mercado internacional. Então, essa é a nossa expectativa aí.
Oh, e, Daniel, esse nicho aí de mercado, a partir do qual vocês estão praticamente verticalizados, ou seja, da criação, da engorda e o abate. Há espaço para parceiros entrarem nesse mercado aí, ofertar animais de qualidade, com regularidade, enfim, dentro de padrões que a indústria necessita para não criar um hiato nessa oferta para o mercado final, Daniel?
Eu acho que sem dúvida nenhuma, porque o consumo de produtos diferenciados ele sofre menos com a influência de uma crise, porque esse consumidor que está disposto a pagar mais para garantir uma qualidade, vamos dizer, no produto, não só na gordura, mas também no marmoreio, no sabor e principalmente na maciez, que é o que você acaba garantindo com esses produtos, onde você controla os processos, ele é menos atingido, logicamente que também é, mas ele é menos atingido pela crise. Então, isso existe espaço, e você vê, nós estamos falando aí de valores que chegam até 10%, até mais, dependendo da época do ano, do valor do gado normal. Então, com isso, você paga o custo, você gira mais rápido, você dá mais produtividade para a propriedade agrícola, para a própria figura, né? Da criação de gado. Então, a gente acha que não tenho dúvida que isso aí é um caminho sem volta.
Uhum. Lembrando, viu, Daniel, você acompanha a gente, você deve ter visto ontem o Maurício Veloso, lá da FAEG, né? De Goiás.
De Goiás.
Exatamente. Ele nos contando aqui, para todos os amigos que acompanham Notícias Agrícolas, que lá em Goiás está aumentando a quantidade de indústrias, não só em quantidade de plantas, como também até mesmo portes, dos mais variados portes, ofertando até 15% a mais, em alguns casos, pelo boi de qualidade, por regularidade de entrega, inclusive até no Nelore, não é só cruzado também, Daniel.
Isso aí é verdade. Tem uma linhagem de Nelore aí que está dando marmoreio. Então, o grande dificuldade disso é justamente você ter a perenidade na oferta. Ou seja, tem que ter um produto perene, porque a indústria ela tem que trabalhar com o varejo vai atrás da dona de casa, vai oferecer o produto, e ela tem que oferecer o produto hoje, amanhã, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Se você conseguir fazer isso daí, aí, de fato, você consegue estabelecer uma marca e eu acho que é o caminho, é isso que nós temos buscado. E para conseguir isso, a Mercúrio acabou assumindo aí grande parte da cadeia, mas a expectativa, e nós temos sentido que já tem parceiros nossos comprando a ideia e fazendo as contas e vendo que o valor que vale a pena, muita produtividade da porteira para dentro, aumenta o faturamento por hectare, eu acho que é uma coisa que está funcionando bem.
Uhum. E, Daniel, continuando, mercado institucional, O mercúrio fornece para várias empresas, e muitas empresas trabalham com mercadoria commodity, podemos chamar assim. Com esse esfriamento, lentidão do mercado, vocês sentiram algum baque dos seus clientes, Daniel?
Só um minutinho que eu acabei fazendo uma. Eu me equivoquei aqui, alguma coisa. Era aí, só um minutinho. Pronto, agora. Não, a gente. Esse mercado de commodity, ele é complicado. E a carne bovina, como se sabe, ela é diretamente proporcional à renda das famílias. Então, conforme a renda das famílias aumenta, o consumo de carne bovina também aumenta, na mesma proporção. Então, de fato, a gente tem observado, você viu, a queda no consumo foi grande. Esses produtos diferenciados, como eu lhe falei, a gente observa que ele ainda é um produto que existe em campo no Brasil e a gente tem trabalhado forte nisso aí.
Mas tem alguns clientes da Mercúrio que vocês fornecem para eles colocarem suas marcas, ou seja, o mercado institucional, né? Como se diz no jargão, eles não, não, não são alguns clientes, são todos clientes de carne premium ou são clientes aí de carne comum aí, Daniel?
Você fala da Mercúrio produzir marca de terceiros?
É,
Essa seria.
exatamente. Aham.
Não, não, a Mercúrio não trabalha com marca de terceiros. Ela vende normalmente a carne, se vende os cortes. O que acontece normalmente, algumas vezes, é que você vende carne com osso para algum supermercado e ele pega e ele acaba botando a marca do supermercado, mas a gente não produz terceiro.
É, perfeito. Então, talvez eu me equivoquei nesse ponto.
A gente produz uma marca que chama Mafripar, é uma marca que está consagrada no mercado há muito tempo e nós produzimos essa marca.
E, Daniel, para a gente fechar um ciclo de perfil da Mercúrio nesse momento, a Mercúrio é uma das líderes em exportação de gado em pé, né? Quer dizer, aí no Pará, que é o estado aí praticamente pioneiro aí nas exportações. Esse é o mercado que para a Mercúrio não é concorrente, né, Daniel? Até porque ele é integrado aí, vocês trabalham com esses bois, com esses animais mais jovens, cruzados. Como que você está vendo esse mercado? E aproveita para dar a sua opinião sobre essa polêmica que está sendo gerada em São Paulo, Rio Grande do Sul, a respeito desse assunto, Daniel.
O mercado de gado vivo, ele é um mercado que existe no mundo, né? Um mercado da ordem de 5 milhões de cabeças, mais ou menos, no mundo inteiro. E o Brasil, ele não está fora de ser um grande player, né? Desde 2003, via marítima. A Austrália é líder via marítima, o México é o líder via terrestre, que exporta para os Estados Unidos. E a gente acredita que esse é um mercado que existe, é um mercado lícito. Ele é um mercado que gera divisas para o país, né? Se engana quem fala que é um mercado, vamos dizer, que agrida o bem-estar animal, muito pelo contrário, porque você vende quilos, você vende animais vivos. Então, esses são navios prontos, preparados para atender. Então, a gente enxerga que existe muito exagero, né? E aí, quando você vai, parte para, vamos dizer, sai da realidade, da racionalidade, você vai para um campo de discussão que não é técnico. Se você for para a técnica, eu acho que é isso aí. O Ministério da Agricultura tem regulamentado há muito tempo com as instruções normativas, desde a IN13, que ele fez aí lá atrás, em 2009, 2007, 2006, 2007. Então, ele é bem regularizado. Eu acredito que ele vai existir. Hoje, o grande player mundial que está comprando do Brasil é a Turquia. E eles compram muito gado cruzamento industrial, principalmente com raças britânicas. Isso, a gente acredita que vai transformar a produção do Brasil indo para um caminho bom. Porque o mundo, você vê os Estados Unidos, 99% do gado dele lá é cruza com raça britânica. Então, de fato, a raça britânica ela traz uma qualidade de carne, que é o marmoreio, e ela dá chance para você produzir uma carne de melhor qualidade. Logicamente que mantendo a base zebuína que o Brasil tem para poder dar adaptabilidade dos trópicos, né? Então, a gente acha que tá num caminho aí e é mercado, né, Giovanni? Acho que a gente tem que respeitar o mercado ele é soberano.
Perfeito. Daniel, vocês vão para 330 mil cabeças abatidas esse ano, como você previu?
Essa previsão a gente está revendo. Nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros que deu uma queda gigante, paramos 10 dias de produzir. Foi um dos piores primeiros semestres dos últimos anos que a gente tem visto para a indústria frigorífica. Foi muito ruim, principalmente culminou com a greve dos caminhoneiros. E o segundo semestre vai depender muito da retomada de mercados para o Brasil na exportação. A gente tinha uma expectativa, uma certeza, uma confirmação na última vez que falamos da visita da China, que aconteceria em maio passado, não aconteceu. Tinha uma promessa que a Rússia voltaria até o mês de junho, também não aconteceu. Então, com isso, a gente está ainda revendo e atualizando como é que vai se comportar o mercado para poder validar essa premissa. Alô?
Oi, Daniel, está me escutando?
Estou escutando.
Perfeito. Tivemos um probleminha técnico aqui. Daniel, boi balcão hoje, quanto o Mercúrio está pagando?
131 Paragominas com 30 dias para descontar. Xinguara, 128 com 30 para descontar também.
Perfeito. Daniel, como que estava? Tá estabilizado? Veio de uma queda, veio de uma alta? Como que está aí?
Não, as escalas estão longas, estão até já formando, virando já o mês de julho. O mercado, quem está mandando é a carne, sabe, Giovanni? Está muito ruim, é o mês de férias, né? Julho sempre é assim. Então, o consumo de carne cai e piorando com esse cenário que a gente comentou, a questão do mercado internacional. Então, o mercado interno está muito ruim, principalmente no mês de julho. Então, a gente espera que tenha aí um aquecimento de venda para poder... para poder performar alguma coisa no mês de agosto, porque esse mês de julho, de fato, está muito ruim. Uhum. Venda ruim e as escalas estão longas. Então, eu acho que a estabilidade aí, olhe lá.
É como você comentou, né, Daniel? É o término, praticamente, embora já estamos no segundo semestre, ainda é a ressaca do primeiro semestre, né, Daniel? Um primeiro semestre ruim, consumo lento, greve dos caminhoneiros, China não veio, Rússia ainda não está comprando, quer dizer, culminando agora nessa virada aí do primeiro mês do segundo semestre, né?
Perfeito. Principalmente aqui no Pará, agora, como você sabe aqui, as pessoas e as famílias vão muito para balneário, né? Então, saem para a praia, o contrário daí do Sudeste, que seca por causa do frio. E aqui as famílias vão e saem, então nós estamos com essa dificuldade aí, sempre diminui o consumo. Mas voltando aí os dias úteis aí de agosto, a gente espera que retome aí algum reforço no consumo.
Imagino também, né, Daniel, que independente até dessa demanda, em termos de oferta não há problema não, né? Quer dizer, ainda tem regiões que tem bastante animal de pasto ainda, né?
Tem bastante animal de pasto. E agora, principalmente, porque começa a secar agora em diante na região nordeste do estado, então aí as fazendas estão ajustando seus estoques para entrar na seca ajustada. Então, você ainda tem muita oferta nessa época do ano.
Perfeito.
Então, isso aqui é normal. Você vai ter alguma dificuldade aí, já mais para o final do ano, aqui no Nordeste do Estado e um pouco antes para o Sudeste do Estado. lá a seca ela vem um pouco antes, porque as chuvas chegam também mais cedo um pouco. Mas isso é sempre normal para essa época do ano.
Perfeito. Daniel Freire, foi um prazer então falar com você mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela sua atenção conosco aqui, tá bom?
Estamos sempre à disposição. Um prazer para nós também, Giovanni. Bom dia para você.
Igualmente, bom trabalho e sucesso. É, como disse o Daniel Freire, diretor da Frigorífico, o mercado lá está lento, com 131 em Paragominas, 138 em Xinguara, que ele está pagando lá, nas unidades lá do Mercúrio. É, boi balcão, né? Quer dizer, ainda tem oferta, mas ainda é uma situação que para ele não tem como ainda ofertar mais, porque consumo lento, que agravado pela paralisação da greve dos caminhoneiros, a China que não voltou, que não habilitou uma planta que estava sendo esperada para maio, a Rússia que não está comprando, enfim, uma situação na qual o Mercúrio, como outras unidades, estão sentindo no Brasil inteiro. E no caso também específico do Mercúrio, enquanto isso, há uma aposta muito grande na chamada carne premium, que por enquanto, devido ao controle, à necessidade de controle da cadeia, o Mercúrio está praticamente verticalizado. Ele cria, recria, engorda em confinamento, boi cruzado, abate e vende a carne. Mas está havendo cada vez mais espaço para atender, para abrir opções para os fornecedores. A questão, como vimos ontem aqui com Maurício Veloso da FAEG, é uma questão de ter regularidade. Produzir, o produtor sabe. Vamos aproveitar e dar uma olhada no CPEA São Paulo ontem, uma alta de 0,82% a 141,70%, né? E vamos então também no CPEA hoje, BMF, melhor dizendo, julho, 142,85%, com alta de 0,07%. Agosto, com alta de 0,14% a 144 mais 95%. O setembro, sem variação. E outubro, com uma altinha de 0,20% a 148,30%. Ainda abaixo dos 150, como estava algumas semanas atrás. Notícias Agrícolas fica por aqui com esse boletim do boi, depois darmos uma olhada aí nas expectativas lá no Pará com o frigorífico Mercúrio. Obrigado, fique com a gente.